Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, torcedor vascaíno. Podcast GE Vasco no ar. Edição de número 211. Vamos falar aqui do empate do Vasco contra Chapecoense, São Januário. São Januário mais uma vez lotado, ingressos esgotados, para ver a atuação do time depois da goleada, né, diante do CRB, e também para prestigiar a reestreia de Alex Teixeira, que começou no banco, entrou na segunda etapa, aos 15 minutos do segundo tempo, teve chance. Mas para falar comigo desse empate sem gols, Vasco com a Chapecoense pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. Está comigo aqui uma das especialistas que cobrem o dia a dia do Vasco para o GE, Emanuele Ribeiro. Manu, tudo bom? O que você traz aí de destaque inicial para hoje?
Fala, Maurício. Fala, torcedor vascaíno. Prazer estar aqui de volta falando com vocês. Pena que dessa vez não depois de um resultado positivo, né? Depois daquele 4-0 sobre o CRB, tinha uma expectativa muito grande nesse jogo contra a Chapecoense, muito por conta dos ingressos esgotados, da estreia do Alex Teixeira. Mas o Vasco encontrou um adversário muito mais fechado, muito mais organizado defensivamente. Acho que o Vasco teve ali os seus problemas de criação, as suas dificuldades de penetrar a defesa adversária, mas também encontrou uma arbitragem muito equivocada nessa partida, que prejudicou o andamento do jogo. Mas fica aí como alento, como boa notícia, né? Já no segundo tempo, a volta do Alex Teixeira, acho que ainda precisa de ritmo de jogo, mas entrou bem, mostra ali uma qualidade interessante para esse time. E a gente vai debater, vai falar muito sobre isso aqui.
Vamos sim. Vamos ter que falar de arbitragem, vamos falar de Alex Teixeira. A Manu, que vem de folga, né? Não estava em São Januário, mas quem estava lá e está aqui com a gente hoje, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida para o GE e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante, como foi seu domingo em São Januário? Eu vi seu vídeo pós-jogo, você falando muito em anticlímax. Foi isso mesmo, né?
Fala, Maurício. Fala, Manu. Bom, foi isso, né? A festa toda armada para receber o Alex Teixeira, o time vindo de uma bela vitória e talvez da sua melhor atuação aí nessa temporada de 2022, mas encontrou, como a Manu disse, uma Chapecoense muito organizada defensivamente, um time que no pré-jogo que eu gravei para o GE, eu também já alertava lá pelo fato da Chapecoense ser uma das melhores visitantes, a melhor visitante do campeonato. É um time que faz uma campanha muito ruim em casa e na média tem uma campanha ruim ali de briga contra o rebaixamento, mas é um time que toma poucos gols e veio para São Januário para arrumar um ponto, né? Veio desde o início do jogo com a proposta de se defender, de jogar num bloco baixo. No primeiro tempo acho até que a Chape saiu um pouquinho mais, mas no segundo, basicamente ali até a expulsão do Nenê, né, que a gente vai poder comentar depois, um bloco muito baixo, deixando a bola com os zagueiros do Vasco, e o Vasco encontrando as dificuldades que sempre teve de criação, né? Desde o início da temporada, não só dessa, talvez de outras temporadas, mas dessa a gente já vinha encontrando essa dificuldade. É um time que tem pouca individualidade para furar retranca. Espero que o Alex Teixeira venha a ser uma peça diferencial aí. Ontem ele entrou, mas claramente ainda sem o melhor ritmo de jogo, o que é natural. Vamos ver como ele se prepara aí nesses próximos 8 dias para o jogo contra a Ponte Preta, fora de casa. Acredito que já pode estar numa rotação um pouco melhor. Mas é isso, era um jogo complicado, como todos são na Série B. Quando o gol não sai cedo, a torcida vai enervando, vai ficando também ali angustiada. Essa angústia, de alguma forma, muitas vezes passa também para o time. Acho que, enfim, Vasco tentou dentro dos seus limites, e para corroborar com a Manu, fica a boa notícia da estreia do Teixeira, e não só essa, né? A entrada, acho que, do Ignaldo e do Marlon Gomes, mais uma vez, é um ponto de destaque aí nesse jogo do Vasco. Tanto o Marlon quanto o Ignaldo, principalmente o Ignaldo, né, entrou dando uma movimentação diferente ali no ataque. Ele sofre um pênalti, não tem como a gente ignorar isso também, um pênalti bem claro, acho que vai ser um capítulo à parte, arbitragem, mas o Vasco não produziu muito também, né? Foi um jogo de baixa produção em que acabou prevalecendo a defesa da Chapecoense, um time forte, um time alto, que conseguiu ali bloquear as nossas alternativas e no pouco que a gente criou acabou levando azar também, finalização do Andrei, primeiro tempo ali que podia ser um pouco mais forte, uma de cabeça, talvez seja o nosso lance mais perigoso ali no segundo tempo de criação. Enfim, um ponto, o alerta segue aceso, né? A diferença pode cair para 4 pontos em relação ao quinto colocado, mas é isso, não tem muito tempo para se lamentar, é trabalhar para o próximo jogo, recuperar esses pontos perdidos em casa.
O Vasco com esse ponto chegou aos 39, segue na vice-liderança, mas o Vasco, essa partida entre Vasco e Chapecoense abriu a 22ª rodada, né? Então, Bahia e Grêmio, que tem 37, podem passar o Vasco, então o Vasco pode cair para o quarto lugar, e como o João bem lembrou, a diferença para o quinto colocado pode ficar em até 4 pontos, né? Dependendo de outros resultados. Realmente, o setor de criação do Vasco mais uma vez ficou devendo, né? No primeiro tempo, foram pouquíssimos lances de perigo. O lance mais perigoso, na minha opinião, foi até a favor da Chapecoense, que foi a defesa do Thiago Rodrigues num chute do lateral direito, né? O Roney. E o Vasco chegou, teve uma oportunidade com o Andrei Santos, o Andrei que se apareceu bem na área, teve algumas oportunidades durante o jogo. Mas vamos começar falando aqui, toda a expectativa, né, criada pela volta do Alex Teixeira, que jogou pouco mais de meia hora, né, entrou aos 15 do segundo tempo, entrou ali pelo lado esquerdo do ataque, teve uma boa chance ali de cabeça numa saída errada do goleiro Saulo, a bola sobrou para ele, mas acho que quando ele viu já estava muito em cima, ele até conseguiu fazer o cabeceio e a bola passou perto da trave. Vou começar aqui com a Manu. Manu, o planejamento do Emílio Faro já era esse mesmo, usar o Alex Teixeira em parte do segundo tempo, ele não tinha condições de jogo, de repente, para um tempo inteiro, isso já vinha sendo planejado, estudado ali nos treinos da semana?
É isso mesmo, Maurício. Ele mesmo fala depois, né, na coletiva de imprensa, depois do empate em 0-0 com a Chapecoense, que já existia essa programação para ele. Até mesmo quando o Alex Teixeira foi apresentado, ele mesmo disse que não saberia se teria condições de atuar o jogo inteiro contra a Chapecoense, mas a previsão era que ele voltasse a atuar com a camisa do Vasco nessa partida. O departamento médico desde então vem falando e trabalhando com essa previsão mesmo, mas nunca garantiram que o Alex Teixeira teria condições de entrar aos 90 minutos, até porque, como a gente já vinha falando também, né, ele havia jogado pela última vez lá pelo Beşiktaş da Turquia em maio, jogou alguns minutos no final do segundo tempo, estava treinando com o personal, mas sem ritmo de jogo, então a avaliação dele foi até positiva fisicamente, mas com algumas ressalvas, e o Emílio Faro já sabia dessa programação, já foi para São Januário com isso em mente, sabendo que o Alex Teixeira não teria condição de suportar os 90 minutos, e a melhor opção seria entrar com ele ali no segundo tempo, né? Como a gente falou aqui no início, né? Um destaque do João também. Acho que foi sim uma boa reestreia que dá esperança de que o Alex Teixeira poderá ajudar o Vasco nessa segunda parte aí da Série B, mas é preciso ter uma paciência, um cuidado especial com o atacante devido a essa questão de ele estar fora dos gramados por muito tempo, né? Mas acho que nos próximos jogos aí, ele entrando aos poucos, já retoma de vez o ritmo e fica como titular absoluto desse ataque do Vasco.
João, como é que você viu? A gente falou já um pouco dos problemas de criação, né? Eu percebi também que ali na frente, por causa desse problema de criação, a bola pouco chegava, né, no Raniel. O Raniel não teve praticamente nenhuma chance. E ontem eu também achei o Figueiredo mal. Como é que você viu?
Cara, achei um jogo ruim, assim, de muitos jogadores, né? O Peck e o Figueiredo, partidas fracas. O Peck até superior ao Figueiredo, eu concordei com a substituição do Figueiredo. Achei que o Figueiredo também tava mal no jogo. Mas o Raniel é aquilo, né, cara? Ele vai depender até de bola ali. Eu acho que ele até teve uma jogada ali no início do segundo tempo que o Vitor Ramos dá um vacilo ali, ele rouba a bola, entra na área e finaliza bloqueando. Bloqueado ali pela zaga, mas assim, acho que é aquilo que a gente já fala há muito tempo: o Vasco precisa de reforços para o setor ofensivo. Estão chegando aí alguns, o Fábio Gomes, né, que vem do Atlético Mineiro, vem esse Gustavo Maia, enfim, vamos ver o que pode oferecer. Mas eu acho que a gente segue precisando ainda de jogadores de mais qualidade ali para essa função de ponta, pelo menos opções, né? Tá ficando muito em cima de Peck e Figueiredo, que acredito que até cumprem um papel tático ali defensivamente, mas quando é esse jogo em que o Vasco tem que construir uma defesa fechada, nenhum dos dois consegue se destacar, né? Fica realmente complicado, ficam sem espaço, e aí não tem aquela individualidade, aquela qualidade de drible, por exemplo, para desmontar a defesa, e a gente fica muito limitado, né? Também não são jogadores altos para participar, de repente, de um jogo aéreo, enfim. Mas eu acho que ficou um alento na partida de ontem na entrada do Ignaldo, porque ele por si só consegue dar outra dinâmica, ele se movimenta mais, é mais rápido, é mais móvel, enfim. Mas segue precisando o Vasco de opções aí. Espero que a gente nessa janela de agosto consiga fazer aí mais algumas aquisições para esse setor ofensivo, para a gente não ficar dependente do Nenê encontrar uma bola, né? Ontem o Nenê não fazia um bom jogo, mas também no segundo tempo ali chegou uma hora que eu pensei, não vou tirar o Nenê, porque de repente tem uma falta aqui e é ele que vai bater, mesmo ele não estando jogando bem. Enfim, são deficiências aí do nosso elenco, do nosso tipo de jogo, né? A dificuldade nossa de criar, ainda mais contra defesas fechadas, eu acho que só vão ser sanadas aí com reforços.
Até, Maurício, completando aí o que o João fala, né, do Ignaldo, até falou do Marlon Gomes antes também, eu acho que junto do Alex Teixeira a gente pode considerar, né, João, esses dois jogadores aí da base que estão vivendo esse momento de transição como reforços para o Vasco nessa segunda parte, nesse segundo turno da Série B, porque realmente são meninos com muita qualidade que estão entrando bem, que dão essa esperança também para a gente de uma melhora no Vasco do meio para frente.
Pois é.
Sim, mais um jogo que do Ignaldo ali na frente contra o Marlon Gomes. O Marlon Gomes mostra muita personalidade, assim, e todo mundo comenta, né, que o Marlon Gomes é um jogador diferente desde as categorias de base e pode em breve ter mais oportunidades ali no time. Vamos começar a falar da arbitragem, né? Que eu acho que o que mais chamou atenção no jogo foi a arbitragem. É um jogo muito nervoso, né? Com muitos cartões, muitas discussões, principalmente ali no segundo tempo. O árbitro Douglas Marques das Flores, eu confesso que eu não tinha visto muitas partidas dele. Deixou o jogo muito nervoso, né, João? Como é que foi a sensação lá em São Januário? Deu para perceber, deu para ouvir da televisão que esse nervosismo chegou nas arquibancadas, né? A torcida, depois do fim do jogo, talvez muito ali pela expulsão do Nenê, que foi no fim do jogo, mas não só a expulsão do Nenê, né? Eu acho que o árbitro, ele deixou os dois times muito, muito nervosos, muito... Foi uma arbitragem bem confusa, né?
Cara, eu acho que tudo começa ali no pênalti em cima do Ignaldo, né? Que eu acho que é uma responsabilidade do árbitro de campo, mas não só dele, porque eu fico me perguntando o que o camarada lá no VAR, o Vinícius Furlan, o que ele estava fazendo lá, que ele não estava assistindo o jogo, né? Porque como é que o VAR
nem
não
chamar, né?
Nem pelo menos para uma revisão. O cara tendo acesso a replay, tendo acesso ao recurso da televisão, ele achou, deixou passar batido. Eu ali no meu pós-jogo do estádio, eu preferia esse econômico em relação à arbitragem, porque eu prefiro ver os lances antes direito para ter minha opinião. O pênalti foi muito claro, depois vendo ali, é realmente um absurdo, mas é isso que você falou, o juiz estava enervando ali o jogo, né? Enfim, e depois começou a distribuir cartão ali para tentar segurar a onda, acaba expulsando o Nenê, depois ele justifica na súmula ali um xingamento, acho que talvez um pouco exagerado, apesar da entrada do Nenê ter sido muito forte, foi bem na minha frente ali, ele dá um pontapé no cara, mas acho que um amarelo teria passado batido ali, ele acaba expulsando o Nenê também. E aí foi uma lambança, né? Eu acho que no fim das contas, o lance capital ali da arbitragem que prejudicou todo o andamento da partida e gerou esse nervosismo depois no final foi a nem revisão do pênalti, né? Nem sequer foram à cabine do VAR lá para verificar um pênalti que foi muito claro e que poderia ter feito o Vasco abrir o placar e ter tido um final de noite ali em São Januário tranquilo, sem protesto com a arbitragem, sem nada, né? Acho que até aquele momento era uma arbitragem que picava o jogo e tudo mais, num jogo faltoso também, um jogo brigado, disputado, que a Chape veio também para, enfim, zerar tudo, enfim, e acabou fazendo uma péssima arbitragem que não chega a ser também uma novidade para a gente aí no futebol brasileiro. O Vasco certamente vai fazer a sua protocolar reclamação, não vai mudar nada, o Douglas Borges vai estar apitando daqui a pouco lá o outro jogo e o Furlan também apitando, eles não vão falar nada também, falam pela súmula e fica por isso mesmo, e enfim, como eu disse até no Twitter, agora é esperar lá na frente alguém dar um pênalti lá maluco pra nós, ou não dar um pênalti pro adversário, porque a gente vai vivendo assim, né, e enquanto isso os árbitros vão rodada após rodada fazendo lambança, mesmo com VAR, mesmo com árbitro de vídeo.
É isso, os árbitros e o VAR, eles erram contra todos, a favor de todos, foi o que você falou. Espera a roda girar, que de repente lá na frente vai ter um a favor do Vasco, assim, não...
Porque vai reclamar, o juiz, não vai acontecer nada com o juiz. Tanto que esse juiz aqui, esse Furlan, parece que estava no outro jogo lá da Série A, aí já foi para a Série B, porque... Enfim, os juízes vão sendo remanejados ali dos jogos, e daqui a pouco aparece de novo aí fazendo uma lambança e a gente lê, ih, esse rapaz fez aquela lambança lá atrás, fez agora de novo, e assim vai caminhando.
É, não, é isso. Na transmissão da TV Globo, né, o comentarista de arbitragem no jogo foi o Paulo César de Oliveira, que falou que foi pênalti, na visão dele foi pênalti claro. O Egnaldo sofreu uma carga, né, ele foi empurrado ali pelo quadril, longe de ter sido jogada de corpo aquilo, então acho que a arbitragem errou, mas acho que esse foi só o principal erro, mas assim, a questão de deixar os jogadores muito nervosos, toda hora tinha uma falta, tinha uma discussão, tinha um bolinho trocando empurrão, muitos cartões amarelos, acho que o árbitro estava totalmente assim despreparado, E prejudicou muito,
Mas assim, eu acho que o Vasco entrou também na pilha da Chapecoense. Em vários momentos podia ter...
Que foi ali para empatar, né? Queria empatar.
Pois é, Chapecoense quer empatar, o Vasco quer ganhar, então a confusão interessa a eles. Então o Vasco muitas vezes se perdeu nessa de ficar brigando ali, não adianta, bota a bola no chão e vamos jogar, porque a confusão interessa quem quer o empate. E a gente não queria o empate de jeito nenhum jogando em São Januário.
Uma reclamação do Emílio, né? Você falou, Maurício, foi justamente isso, sobre a questão do jogo ter sido muito picotado, né? 30 faltas no total, tô vendo aqui no número de cartões pro Vasco, foram 5 cartões, 4 amarelos e o vermelho do Nenê. Ainda teve outros 5 cartões amarelos também para Chapecoense.
E faltou um vermelho, viu, Manu? Que foi do Vitor Ramos, que fez uma falta, já tinha amarelo ali num contra-ataque, a falta no Nenê, que até o Nenê fica nervoso e logo depois dá um pontapé no cara ali no lado, né? Enfim.
Pois é. São reclamações pertinentes, né? Mas é o que você falou, João. Infelizmente, rodada após rodada, a gente tá vendo esses erros acontecerem. Eu acho que o principal ali dessa partida foi realmente o VAR não ter chamado o árbitro, né, o Douglas Marques, para conferir esse lance ali do possível pênalti, que para mim também foi pênalti, claro, em cima do Egnaldo. E agora o Vasco também perde jogadores aí para a sequência, né, para o jogo contra a Ponte Preta. Não vai ter o Nenê, não vai ter o Yuri, não vai ter o Palácios, né? Yuri e Nenê que são titulares, Yuri que tem sido aí um dos pilares desse time, então vai ter uma dor de cabeça aí para montar o time para a próxima partida.
Aproveitando esse gancho da Manu, né, sobre os desfalques para o próximo jogo, João, como é que você montaria o time? O Nenê não pode jogar, ou quem atua muito ali no lugar do Nenê no setor é o Palácio, que também não pode jogar. Os dois receberam cartão, né? Os dois estão suspensos. Uhum. Será que tem a possibilidade do Alex Teixeira, que não entrou por ali, o Alex Teixeira entrou aberto pela esquerda, o Alex Teixeira fazer essa posição ou não, um outro jogador, e o Alex Teixeira sendo titular, de repente aberto na esquerda, e no lugar ali do Yuri Lara, será que volta o Zé Gabriel, né? Mesmo sem então, o Maurício Souza, né? Será que vem o Zé Gabriel? Como é que você pensa?
Hoje é segunda-feira ainda estou meditando aí no que, como vamos escalar esse time, mas é certo que esses desfalques têm um peso. Eu vejo o Alex Teixeira, se ele tiver condições de jogar 45 minutos, 60 minutos, ele pode fazer aquela meia ali. Acho que o Marlon Santos tem versatilidade tanto para entrar no meio quanto para entrar de volante. Se não me engano, jogava de dupla de volante com o Andrei na base, chegou a ter esse entendimento com ele ali. Pode ser interessante, embora seja muito, muito jovens, né? Mas dado aí a carência do nosso elenco, são os garotos que estão entrando para dar conta do recado. Ainda bem tem conseguido, né? O Marlon, acho que em todas as partidas que ele entrou, jogou aberto na ponta, jogou por dentro, jogou de volante ontem. Em todas elas ele conseguiu dar uma dinâmica interessante, conseguiu participar. É um garoto ativo. Ontem pude vê-lo no estádio pela primeira vez. Então você repara no posicionamento do jogador em todo momento, né? E eu procurei dar uma atenção para ver como ele estava. Achei um garoto que estava muito ligado no jogo, assim, muito consciente do que estava fazendo em campo. Acho que o Aguinaldo pode. Olha, eu, há um mês atrás eu estava falando, cara, não, deixa os moleques, são muito novos, mas aí eles entram e começam a jogar bola e você começa a ficar mais amolecido, o coração mais mole, e eu já começo a ver chances também, mais chances para o Aguinaldo. A gente não vai ter opções de banco, então certamente ele vai ter que ser utilizado. Acho que é um cara que deu uma dinâmica diferente ali de movimentação para o ataque. E vamos ver, né? Acho que, de repente, o Emílio Faro pode vir com três volantes, tentar fazer ali um Matheus Barbosa, Andrei Santos e Marlon, preencher um pouco mais o meio e botar Teixeira, Figueiredo e Raniel, Teixeira, Peck e Raniel. Enfim,
tem tempo, né?
Aí. Ainda não tenho uma certeza aqui, não. Estou na segunda-feira pensando. Se esse podcast fosse na sexta, você me viria, eu já viria aqui com um time
escalado
para você, para a gente começar. Mas segunda-feira ainda estou pensando.
Agora, Manu, para você eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil do que essa que eu fiz para o João. A gente estava debatendo aqui quem poderia jogar. Eu quero saber de você, Manu, quem é que vai escalar esse time pro próximo jogo contra a Ponte Preta? Como é que estão as movimentações aí? O Vasco tem agora 8 dias, eu acho que é o prazo ideal, né, para a diretoria se mexer, caso queira trazer um novo técnico. Parece que a tendência é que faça isso, né, que traga, porque o Emílio Faro, acho que não é muito da vontade dele ficar no comando do time até o fim do ano. E aí, Manu, quem escala o time do Vasco para a partida contra a Ponte Preta? Já que João Almirante ainda não tem a escalação dele, quem é que vai dar a escalação? Quem é que vai assinar a súmula?
Eu posso dizer para você que eu estou atrás dessa resposta também, né? Apesar da folga no final de semana, acompanhei o jogo, né? Assisti a essa partida aí contra o Chapecoense, também fiquei ligada nessa questão da procura do Vasco por um novo treinador, que a gente sabe que depois da vitória sobre o CRB, né, aquele 4-0, o Vasco deu uma parada nas negociações, nas conversas, nas sondagens ali, né, parou de procurar esse treinador. Não porque já tinha decidido que o Emílio Faro continuaria à frente do time, né? A gente já sabia que o Emílio foi o escolhido para liderar o Vasco aí nesses jogos contra o CRB e Chapecoense, mas depois dessa vitória contra o CRB, a corrente em prol do Emílio, ela ficou mais forte dentro do Vasco. Mas isso a gente sempre soube, né? Que o Emílio, ele não tem o desejo de ser efetivado nesse momento, de se tornar treinador do Vasco nesse momento. Então, acho que pesa muito também a vontade do Emílio Faro. Agora, nessa semana, a tendência é que o Vasco acelere essa busca e pode ser que tenha, sim, novidade já para o jogo contra a Ponte Preta na próxima terça-feira. O que a gente sabe é o que a gente já deu na semana passada, isso permanece. O Odair Hellmann é o nome preferido da diretoria do Vasco, outros nomes também estão na mesa, mas o nome do Odair ainda é o nome que está ali na prateleira de cima desses nomes avaliados pelo clube, e a tendência é que uma negociação, uma conversa mais firme aconteça aí nos próximos dias, já quem sabe a partir de hoje também, para que o Vasco defina quem será o novo treinador. Mas não tem martelo batido, não tem nenhuma conversa avançada nesse momento, a gente gravando o podcast aqui meio-dia de segunda-feira, por enquanto ainda a gente não pode cravar que o Odair vai ser o técnico, mas que ele é o preferido ainda nesse momento, a gente pode dizer.
O Emílio Faro não tem o desejo de seguir como treinador do Vasco, né? Mas qual seria o desejo do dirigente João Almirante?
Cara, eu acho que eles estão deixando como tá para ver como é que fica, né? Naquela situação ali, o Emílio ganhou um jogo, vamos ver se ganha o segundo, mas eu acho um pouco temerário manter o Emílio, né? Ali depois da vitória de 4-0 contra o CRB, eu tava, fica Emílio, fica Faro forever e tudo mais, mas aí depois a realidade bate, a adrenalina baixa um pouquinho, você começa a refletir ali, eu acho que seria arriscado, né? O Faro, embora conheça ali o ambiente do clube, ele nunca foi treinador profissional também, e era uma das críticas que a gente fazia ao Mauricinho, né? Ele nunca tinha comandado ali efetivamente um time com todas as responsabilidades de um treinador, tá tocando o trabalho ali de forma interina. Acho que o Vasco deve buscar sim um treinador, esses nomes que a gente já falou na semana passada, o Odair, Guto, acho que o Odair seria uma pedida das mais interessantes aí pra gente nesse momento. Tem que ver se ele aceita, se o Vasco de fato está negociando, mas enfim, acho que seria prudente o Vasco partir para escolher um treinador para tocar esse trabalho até o fim do ano, né? Mas tudo está condicionado ao Faro não ganhar de 4-0 da Ponte Preta na semana que vem, que aí volta o Fica Faro e tal. Cara, eu acho que eles estão esperando, né? Ver aí a conclusão da SAF, né? Porque é no próximo domingo a votação, ao que tudo indica, e aí as decisões vão ser tomadas aí integralmente pelo novo departamento de futebol aí, já sob o comando da 777. Parece que é isso que tá sendo aguardado. Mas a gente perde uma janela importante, né? Se o Vasco já tivesse trazido um treinador, teria agora 8 dias, uma semana cheia de trabalho para fazer a preparação para o primeiro jogo, né? Já não teremos isso, né? O que tudo indica, a gente deve ir com Faro, pelo que eu tô sentindo aí de termômetro. As pessoas acham que não estão nem falando mais tanto de treinador. Pelo jeito, a gente vai com Faro até a próxima partida também. E aí caberá 777 e no comando da SAF tomar a próxima decisão aí para o comando técnico do Vasco.
Visando a próxima partida, né, contra a Ponte Preta, o Vasco acertou a contratação de 3 reforços. Eles vão começar a treinar, né, Manu, com o grupo essa semana. A tendência é que já estejam à disposição do Emílio Faro ou do técnico que for, porque todos estavam atuando normalmente nos seus clubes, né? Tanto Fábio Gomes no Atlético Mineiro quanto o Paulo Vitor e o Gustavo Maia no Internacional.
O Vasco encaminhou essas contratações, né? Mas a única que já...
Só o PV foi apresentado, né?
Oi?
Só o PV que chegou, né? Que foi apresentado.
Isso, Paulo Vitor, lateral esquerdo, é o único que foi anunciado. Já esteve lá em São Januário para esse jogo contra a Chapecoense, né? Fez sua declaração de amor aí ao Vasco, vascaíno desde sempre. Um frequentador de São Januário, chega com essa expectativa de jogar aí pelo Clube do Coração. É um reforço interessante, eu acompanhei ele no Botafogo, quando eu estava lá, né, nos últimos 3 anos, cobrindo o Botafogo pelo GE também. Então, é um jogador que surgiu bem no Botafogo, no Inter teve seus problemas, a gente conversando com a galera lá do Sul. Muita gente fala que o PV tem muitos problemas defensivos, é um lateral mais ofensivo, então chega também com uma característica diferente do lateral que o Vasco hoje tem no elenco, que é o Edmar. Acho que pode ser um jogador interessante para estratégia aí em alguns jogos. Agora, os outros dois, né, os reforços para o ataque, são os mais urgentes, mais necessários. O Fábio Gomes tá bem encaminhado, já deve se juntar, sim, ao grupo essa semana e ser anunciado pelo Vasco. O Gustavo Maia está lá no Sul ainda, hoje estava lá no CT do Inter, não treinou, mas sua situação ainda não está totalmente definida, né? Ele viria para o Vasco por empréstimo, ele está emprestado hoje ao Inter pelo Barcelona, viria emprestado também ao Vasco, então a situação ainda está sendo definida, mas está um pouco avançada, então o Vasco deve ter sim esses três reforços. Tem também o Tubarão, o departamento de futebol está buscando aí essas opções dentro da sua realidade ainda, né? O que a gente está vendo o Vasco fazer nesse momento é trazer jogadores que condizem com a realidade do clube, não com essa realidade futura, essa esperança aí da 777 assumir já o Vasco na próxima semana. Por enquanto, os reforços mais tímidos, mas a tendência é que se juntem sim essa semana, aí vai depender da questão de avaliação, de adaptação, até mesmo de regularização, mas o Paulo Vitor, pelo menos, deverá estar à disposição já para o jogo de terça-feira, sim.
Manu, tem algum... O Vasco já soltou algum parecer sobre a questão do... A contusão do Gabriel Dias, que deixou o gramado ontem, assim, chorando. Já, a gente já sabe alguma coisa?
Ainda não tem nada oficial, né, assim, do clube. O que a gente sabe é que essa tendinopatia dele já vinha preocupando o departamento médico. Chegaram a falar em operação, né? Disseram que o caso dele é para operação, João, mas queriam optar pelo tratamento conservador até para preservá-lo até o fim da Série B. Mas acontece que parece que a situação está mais grave, eu acho, do que pensavam, né? Já previam que ele conviveria com as dores ao longo da Série B, mas parece que...
Antes ele aguentava 70 minutos, 80 minutos do jogo. Agora ele está aguentando nem um tempo inteiro, né? Então, assim, acho que a lateral direita também vira ali
setor
carente, porque você não tem o Gabriel, né? Que tem esse problema, é um jogador que não dá para contar, né? A gente já viu aí que, enfim, infelizmente, porque eu acho até que estava jogando bem, ajudando o time quando entrou, né? E o Léo Matos não é confiável também, e a gente não tem banco, né? Mandou o Everton embora. Então, ou vai ter que subir mais um garoto, daqui a pouco a gente está jogando com um time que é sub-20 aí no campeonato, né? E a gente já viu que isso não costuma dar muito certo, né? Botar um, dois, três garotos, tudo bem. Botar seis garotos no time, sete, aí começa a complicar, né? Vamos ver o que o Vasco se mexe, mas a lateral direita virou também uma posição aí que a gente vai precisar atacar nesse mercado.
Exatamente, até mesmo antes da lesão, né, das dores intensas do Gabriel Dias, mesmo antes do Everton ir para o Internacional, o Vasco já falava em reforçar a lateral, agora vira mais uma urgência aí para o clube. Deve pintar novidades sim também para essa posição.
É uma posição aí para ficar no radar da diretoria, porque como o João bem falou, assim, o Léo Matos... De titular absoluto, dono da vaga, acho que não inspira muita confiança aos torcedores vascaínos. Vamos encaminhando aqui para a reta final do episódio 211. Só antes de encerrar, Manu, semana decisiva, né, para a história do Vasco, a votação da SAF marcada. A gente sabe que até domingo muita coisa pode acontecer nos bastidores, né? Mas está marcado, né? Próximo dia 7 de agosto é a votação para o Vasco se tornar a SAF.
É isso. Tá marcada a Assembleia Geral, os sócios definirão o futuro do Vasco no próximo domingo. Estarei trabalhando aí na cobertura dessa assembleia, se tudo ocorrer dentro da normalidade, que a gente espera que não aconteça, né? Porque no Vasco a questão da judicialização ela é bastante complicada, então deve ter muita movimentação aí nos tribunais ao longo dos próximos dias, antes de acontecer essa AGE. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer as novidades para o torcedor lá no ge.globo/Vasco, mas a tendência é que esse jogo contra a Chape tenha sido o último do Vasco como associação, e a partir da próxima rodada, já contra a Ponte Preta, o Vasco já seja SAF, já esteja sob o comando da 777 Partners, porque a tendência, né, é que os sócios aprovem sim essa venda da SAF. É o que a maioria dos sócios tem indicado aí, pelo que a gente tem ouvido, né, que o Vasco viva aí um novo momento. A partir da próxima semana, a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui.
É isso. Então, vamos encaminhando aqui, finalizando aqui o episódio, pedindo aqui os destaques finais de vocês. João, seu destaque final.
Valeu, Maurício. Valeu, Manu. Essa semana aí, acho que vai ser uma semana de trabalho para Emanuele Ribeiro e para todos os setoristas do GE. O Vasco vai ter que ir ao mercado. A gente tem sempre aí, são até o dia 7, são mais 6 dias. Então é tempo mais do que o suficiente para o judiciário trabalhar as 5 vezes aí até essa votação da GE. Como a Manu disse, a expectativa é de que haja uma aprovação até com grande maioria ali do quadro social vascaíno, e no próximo jogo com a Ponte Preta já estaremos numa nova era aí do Vasco. Esperamos que seja muito vitoriosa, tão vitoriosa quanto foi ao longo de 124 anos, pelo menos em grande parte desses 124 anos do Vasco como clube associativo, né, tendo futebol ali na associação. Foi muito vitoriosa, e agora a gente espera que o Vasco ressuscite aí, e a gente esteja fazendo um podcast de um Vasco na Série B pela última vez aqui nesse ano de 2022, que ano que vem seja muito melhor e os investimentos prometidos venham, cheguem e coloquem o Vasco onde o Vasco merece estar. Um abraço.
É isso, valeu, João, obrigado pela participação mais uma vez.
E preocupado ainda um pouquinho, hein? Então, esse time não deixa a gente, porra, ficar tranquilo, né? Ficar ali, porra, tudo para ganhar ontem, mas enfim, seguimos. Vasco sobe.
Tudo é difícil pro Vasco. Aquele jogo 4-0, a gente até estranhou, a gente até comentou no episódio passado quanto tempo que a gente não tinha um jogo que o Vasco fazia 2-3-0 e a gente ficava tranquilo em relação ao decorrer da partida. Mas que dê certo, e o que você falou, que sejam dias mais felizes e que tão vitoriosos como foram até aqui nesses 124 anos. Obrigado, João, pela participação. Manu, seu destaque final, e obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez.
É só dizer que vai ser uma semana importante também lá no CT, né? O Vasco nos últimos dias aí não teve muito descanso, não teve muito tempo para treinar, para trabalhar. Foram 5 jogos, se não me engano, aí nas últimas 2 semanas, uma maratona intensa, e agora terá esses dias livres, né? O time para trabalhar. Jogou no domingo, agora só joga na próxima terça-feira. Vai ser um descanso importante aí para o time do Emílio Faro e também para a diretoria poder trabalhar. E é isso. Obrigada, Maurício. Obrigada, João. Um alô aí para a torcida vascaína que nos acompanha. Até a próxima.
Valeu, Manu. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores de áudio e também no ge.globo/gevasco. Voltamos na próxima semana, de repente na próxima segunda, né, após a votação, ou no máximo até depois do jogo contra a Ponte Preta, ou também em alguma sessão extraordinária, né? A gente nunca sabe. O Vasco é bem movimentado. Então estaremos de volta na próxima semana, ou a qualquer momento estaremos por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Saudações vascaínas, um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Vasco.